Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eurocast, dessa vez mais um Expresso Eurocast. E nós vamos falar um pouco sobre a vitória do Arsenal, que nesse sábado conquistou o FA Cup, o 14º título do Arsenal, e Arsenal que precisou muito dos gols do seu camisa 14, só para combinar com o título, né? Pierre-Emerick Aubameyang. Eu estou aqui mais uma vez na companhia de Heitor, e Heitor já vai uma estatística legal sobre Aubameyang.
Pois é, olá João, pessoal. Pois é, esse título passou muito pelos pés do Aubameyang, claro, autor dos gols nessa final. E é importante falar também que ele é o primeiro jogador de 30 anos a fazer dois gols, tanto na semifinal quanto na final. O que, de certa forma, é merecido para ele, em virtude de que realmente foi uma temporada bastante conturbada, desgastante, que veio acabar até no final feliz para o Arsenal, mas ele sempre esteve em boa fase, em boa forma. Seja atuando mais pela esquerda, mais à frente. Ou seja, foi algo até meio merecido para ele.
Exato, e falando um pouco do jogo desse sábado, todos esperavam que o Chelsea fosse ter uma vantagem maior, até pelo fato de ser um time mais organizado, um time mais competente no decorrer da temporada por inteiro. E os Blues de Londres saíram na frente, né? Gol de Christian Pulisic, que acabou saindo machucado. Claro, vai fazer falta contra o Bayern de Munique. Não que o Chelsea tenha muita chance de reverter o resultado, já que joga fora de casa, precisa reverter uma diferença de 3 gols. Mas o americano mostrou mais uma vez sua importância nessa temporada. Mas depois, com 2 gols de Aubameyang, assim como na semifinal contra o Manchester City, inclusive o segundo, um golaço, dando de cobertura na saída de Cavalheiro, o Arsenal conseguiu chegar a mais um título. O Chelsea teve mais a posse de bola, mas já acabou não conseguindo criar muitas chances. Teve um início bom no primeiro tempo, mas o segundo tempo bem morno. Emi Martínez, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, acabou não sendo exibido bastante. E aos 73 minutos de jogo, o Chelsea viu as esperanças de título irem embora praticamente, né? Após Mateo Kovacic receber o segundo cartão amarelo numa falta bem duvidosa, uma falta que na teoria ele não cometeu, mas é uma falta que não pode ter revisão do VAR. Até porque foi um segundo cartão amarelo, não foi um vermelho direto. Assim como uma saída do gol de Emi Martínez, também no fim do jogo, que muitas pessoas acreditam que ele pegou com a bola fora da área, na mão. Mas o VAR também não pode ver isso. Então, foi assim, foi dessa maneira que o Arsenal conseguiu conquistar a sua 14ª, seu 14º da Copa da Inglaterra, campeonato mais antigo da história do futebol. Heitor, fala um pouquinho da trajetória de Emiliano Martínez essa temporada, goleiro argentino que está no Arsenal há 10 anos, passou por 6 empréstimos, né? A gente sabe que ele já esteve no Reading, no Getafe, no Wolverhampton, no Sheffield Wednesday, no Oxford United, até no Rotherham, para finalmente conquistar sua chance depois da lesão de Leno. Então, como você enxerga a temporada do arqueiro argentino?
Bem, então, ele foi uma das gratas surpresas do clube, dá para dizer. Entrando até, de certa forma, numa fria, até pela lesão do Leno, no momento até, logo no início, no retorno, depois da pausa da pandemia.
Na
Cercado,
partida
rodado.
contra o Brighton.
Isso. Rodado, cercado de certa desconfiança, digamos assim, afinal, como você já falou, desde 2010 no clube, vários empréstimos, e nunca tendo se firmado. Porém, o que aconteceu foi algo que acho, talvez ninguém esperava, de certa forma, até pelo nível que ele apresentou. Foi um nível altíssimo, fazendo, lembrando o próprio Lennon, assim. Tanto que há até algumas discussões sobre quando o Lennon voltar, quem vai ser o titular ainda, de fato. Eu acredito que ainda seja o Lennon, até porque ele saiu do time, mas foi quando lesão, não foi quando o seu rendimento. Diferente do Chelsea, por exemplo, da saída do Kepa para entrar o Cavalheiro. Já nesse caso, o argentino do Arsenal, ele agarrou a oportunidade, é para dizer. Isso era importante até agora para o Arteta, isso. Visto que ele pode rodar, mas esse elenco, inclusive com o Martínez ou o Leno, que não se sabe ainda, fazendo aquele rodízio clássico dos goleiros, jogando nas Copas e o outro na Premier League. Por que eu falo isso? Porque na Europa League, quem jogava era o Leno. Acho que não havia confiança, uma confiança tão grande para colocar o Martínez. Algo que agora pode ser repensado.
E o outro grande destaque dos Gunners, fora o Emi Martínez nessa conquista da FA Cup, foi o Pierre-Emerick Aubameyang. Talvez, na verdade, o maior expoente dos Gunners nessa temporada. Vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols, ao lado de Danny Ings, atrás apenas de Jamie Vardy. E com 4 gols em 2 jogos na FA Cup. Então já trouxe aquela estatística interessante, que foi a primeira vez em 30 anos que alguém fez 2 gols tanto na semifinal quanto na final da Copa da Inglaterra. E Aubameyang tem apenas mais um ano de contrato com o time do Norte de Londres e tá vivendo esse dilema de não saber se vai ou se fica. A gente sabe que Aubameyang é um grande jogador, um jogador muito prolífico, muito rápido, definidor e que desde a época de Borussia Dortmund, ele falava que o avô dele sonhava em ver seu neto jogando no Real Madrid. Então, é algo que o Arsenal talvez tenha que desembolsar um que eu planejado para manter o artilheiro gabonês no elenco, né? A gente sabe que o Arsenal hoje em dia não tá nadando dinheiro. Por exemplo, na contratação de Nico Pepe nessa temporada do Lille, o Arsenal parcelou em 5 anos a compra. A gente sabe que nenhum clube do mundo, na verdade, está muito bem financeiramente com essa pandemia, né? E com as contas apertadas, Mikel Arteta e a comissão técnica não podem de jeito nenhum perder o atacante. Então, a mensagem que saiu hoje no Daily Mirror, logo após o título, Aubameyang, a gente sabe que é o capitão da equipe, foi que o Arsenal fala que o que Aubameyang pedir, eles vão dar para renovar o contrato do artilheiro, que tem mais um ano no assinado. Então você acha que a assinatura do contrato de Aubameyang vai acontecer ou ele deve deixar o Arsenal daqui a um ano?
Bem, eu acredito que ele deve ficar, até por estar criando a identificação cada vez maior, pela identificação que ele tem realmente, o carinho da torcida e o papel dele até fora, dentro de campo, indiscutivelmente, e fora de campo, claro, assim, ele ajuda também no desenvolvimento dos outros atacantes jovens do clube, jogadores jovens, como o Martinelli, o Nelson. É bem verdade que ele pode querer almejar mais títulos, porque querendo ou não, o Arsenal, esse momento, por mais que tenha ganho agora a temporada, como já falei, bastante turbulenta e por conta dessa questão financeira, em teoria o clube não vai investir milhões para reforçar o elenco, que precisaria desses reforços. Porém, eu acho até, com isso, até pela idade que ele tem e tudo, essa tentativa até de se tornar o grande ídolo do Arsenal, como ele está caminhando para ser, acredito que ele deve ficar.
É o que todos esperam, né? Ele hoje em dia recebe 180 mil libras por semana e a pedida dele é de 250 mil libras semanais. Então é uma diferença de 70 mil libras e que os Gunners devem pagar. O clima em Emirates Stadium é aquele, né? De dar ao Aubameyang o que ele merece, dar ao Aubameyang tudo o que ele quiser, que ele tem que ficar. A gente sabe também que a conquista hoje da FA Cup por parte do Arsenal acabou jogando o Tottenham, né? Os Spurs, que no caso são o maior rival dos Gunners, para a pré-Liga Europa. E acabou tirando também a vaga em ligas europeias do Wolverhampton pela segunda temporada consecutiva. Então, você ficou chateado em não ver esse trabalho muito bom de Nuno Espírito Santo nos Wolves sendo coroado, de certa forma, com mais uma vaga na Europa League?
Sendo bem sincero, João, realmente fiquei bem triste com isso, esse fato. Pois o trabalho da equipe de Nuno Espírito Santo foi tão consistente, sabe? Tudo bem, o começo oscilou um pouco, mas
Depois disso, conseguindo vitórias até contra o Manchester City, por exemplo, um trabalho tão sólido, sempre naquela parte de cima da tabela, chegando até determinado momento, sonhar com uma vaga de Champions League e terminar sem nada para disputar, realmente é algo que bastante desapontante, até por uma equipe que, lógico, ainda está em um grande projeto, assim, um grande projeto, grande margem de crescimento, não disputar nada é algo meio decepcionante, talvez. Tudo bem, ainda tem a Europa League. O Wolverhampton, de certa forma, corre por fora, visto que um campeonato com times como o United, a Inter, até o próprio Sevilla, o rei da Europa League, corre por fora, mas assim, pode buscar esse título ainda. É um pouco improvável, sim, porém, dá para sonhar ainda.
Exatamente. Então, pessoal, foi esse o 15º episódio do Eurocast. Dessa vez um episódio bem rápido, expresso, né? Como diz o próprio nome. E é isso, os Gunners conquistaram o 14º título da FA Cup da história deles. E desde 1994 estão garantidos mais uma vez em competições europeias na próxima temporada. É isso aí, obrigado pela companhia, espero que vocês gostem e tchau. Thank you.